DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal avançamos em direção às províncias do centro e sul de Moçambique que estão sob ameaças terroristas nos últimos dias. News pede proteção para a população.
As ameaças terroristas e demais desafios levam-nos à reinvenção estratégica, operacional e estrutural cada vez mais adaptada a realidades concretas.
Na província angolana de Cabinda, a greve dos motoristas ganha contornos preocupantes nas últimas horas. Taxistas acusam polícias de cobranças ilícitas.
Os agentes, você tiver a vir, te manda parar, só sobe no carro, nem te pede nenhum documento. Na boca, agora só sai, vamos ao parque.
Ainda de Angola, neste jornal, vamos assinalar o início do 13º Congresso da UNITA. Também para conferir, mais à frente, o legado da Angela Merkel na relação da Alemanha com a África. O jornal desta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarami. Em Moçambique, alguns distritos da província de Nampula estão sob ameaças terroristas de insurgentes que fustigam a região norte de Cabo Delgado desde setembro de 2017. As intimidações dos terroristas também já se estendem às províncias do Niassa, Zambézia e Inhambane, centro e sul do país, respectivamente. Entretanto, o governo moçambicano criou uma força especial para evitar a ocupação total e combater os rebeldes, apurou o correspondente da DW, Chitoy Lucek.
Os distritos de Memba e Moma são um dos que o governo fortemente suspeita de ser ocupados pelos infiltrados. Além de Nampula, o distrito de Mekola, que recentemente foi alvo de ataques terroristas, e Marupa, na província do Niassa, associam-se à lista de localidades atingidas pela violência, Kurua e Pebani, Zambézia e Inhassoro e Inhambane. O governo moçambicano destacou companhias de forças especiais treinadas especificamente em combates terroristas para os distritos em questão, de forma a evitar a sua ocupação e controle pelos terroristas. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, explicou que...
Formar comandantes de pelotões que devem constituir a força motriz para as operações, bem como formação das forças da Polícia da República de Moçambique, capaz de garantir a proteção das sedes distritais.
O presidente de Moçambique, comandante em chefe das Forças de Defesa, Felipe Inhussi, reconheceu que ainda prevalece a insegurança em algumas regiões do país e exigiu maior prontidão das Forças de Defesa e Segurança no combate ao terrorismo, tráfico de drogas e outras práticas criminais nos distritos.
As ameaças terroristas e demais desafios levam-nos à reinvenção estratégica, operacional e estrutural cada vez mais adaptada à realidade concreta.
O estadista moçambicano quer maior colaboração da população através de denúncias de quaisquer tentativas de recrutamento de jovens para as fileiras dos insurgentes, de violação de recursos naturais, de tráfico de drogas e de outras práticas criminais. E as Forças de Defesa e Segurança, Nunes ordenou.
Trabalhem de forma objetiva, atacando os inimigos de Moçambique pela raiz, a partir de cada distrito.
Uma ordem acatada e jurada a ser respeitada, assegurou Bernardino Rafael.
Nós estamos prontos para cumprir esta missão e desde já renovamos a nossa fidelidade.
Além de Inhassoro, Pebani, Kurua, Moma, Memba, Mekola e Marupa, a fase piloto do processo de afetação das companhias especiais da polícia cobre também os distritos de Meluco, Kisanga, Nangade, Muidumbi e Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Chitoy Lucek, DW, Nampula.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Entretanto, ontem no Parlamento, o primeiro-ministro de Moçambique disse que a presença militar do Ruanda na guerra contra o terrorismo não tem preço. Carlos Agostinho do Rosário diz que o apoio tem permitido parar as ações bárbaras dos grupos armados. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos, na sua opinião, que medidas deveriam ser adotadas, desde já, para evitar ataques terroristas noutras províncias moçambicanas. Calixto Benedito diz que será difícil evitar que os terroristas entrem noutras províncias por serem províncias vizinhas de Cabo Delgado. Benedito diz que é preciso reforçar a vigilância e pedir mais apoio da comunidade local. Jeremias Joaquim diz que é muito complicado, visto que a própria população não tem a proteção dos militares estrangeiros. Filócio Nhamussua diz que é preciso envolver até polícias no controlo da comunidade local.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Está concluído o desarmamento dos dissidentes da Junta Militar da RENAMO, responsáveis por ataques em Moçambique. O anúncio foi feito ontem pelo enviado pessoal do secretário-geral da ONU e presidente do Grupo de Contacto para Negociações de Paz no país. Numa nota à imprensa, Mirko Manzoni informa que os últimos 24 membros da Junta Militar foram desmobilizados em Morropula, na província de Nampula. O grupo juntou-se agora aos demais participantes no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso em Moçambique. No total, 85 dissidentes da RENAMO entregaram as armas. O Escritório das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários planeia dar assistência humanitária a mais de 1 milhão de pessoas em Moçambique, no valor de 343 milhões de euros, no próximo ano. Em 2021, o Plano de Resposta Humanitária, criado especificamente para Moçambique, pressupunha dar assistência a 1 milhão de pessoas, um objetivo que foi ultrapassado.
DW Deutsche Welle.
Começa hoje o 13º Congresso da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. O conclave decorre no município de Viana, província de Luanda, com um candidato apenas a concorrer à liderança do maior partido da oposição angolana. Adalberto Costa Júnior espera que o Congresso sirva para lavar a roupa suja em casa.
Eu tenho a certeza que o Congresso vai nos permitir, sem dúvida nenhuma, fazer o realinhamento e meter na linha quem não conhece disciplina interna e, se alguém se foi aliar ao nosso adversário, certamente o espaço de pertença ao partido é livre. O espaço da porta de saída, se não for livre, nós vamos tratar como que seja.
Adalberto Costa Júnior diz que está preparado para assumir a liderança do partido e defender o Estado de Direito e alternância política em Angola.
O regime está fraco, está desorientado, está assustado, está sem perspectiva futura e está com a necessidade de se substituir na competição partidária pelas instituições do Estado. É uma vergonha.
Com 1.150 delegados, o Congresso, que começa esta manhã e termina no próximo sábado, decorre sob o lema Unidade e Cidadania para a Alternância. Miyakoto classificou como o novo apartheid o fecho de fronteiras à África Austral imposto por vários países após a descoberta da variante Omicron do vírus da Covid-19. O escritor moçambicano alerta para o avolumar dos prejuízos com a continuação do que classifica como um bloqueio.
Estes países que foram bloqueados, uma espécie de novo apartheid, viam na possibilidade agora deste fim do ano, principalmente naquilo que é a indústria turística, terem algum apelante, não é? Mas não vai suceder.
Também o presidente da Comissão do Setor Privado de Resposta à Covid-19, Nuno Kélias, condenou o que classifica como postura discriminatória do Ocidente com suspensão de voos com Moçambique.
A CTA condena a atitude dos países do Ocidente pela postura discriminatória por estas adotadas. Estas restrições poderão contribuir para a retração dos investimentos e a contração do fluxo de atividade económica no país.
Entretanto, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que as proibições de viagens não vão impedir a propagação internacional da variante Omicron e representam um fardo pesado para vidas e meios de subsistência, podendo ter um impacto adverso nos esforços globais de luta contra a pandemia. O Comitê Central do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau, PAIGC, quer esclarecimento cabal do caso do avião retido no aeroporto de Bissau a mando do primeiro-ministro guineense. Nuno Gomes Nabian decidiu impedir o avião de sair do país e anunciou uma investigação externa ao avião, pedindo apoio da comunidade internacional. O avião, um Airbus A340, aterrou em Bissau a 29 de outubro, a pedido do gabinete do chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo.
DW África. Deutsche Welle.
Na província angolana de Cabinda, a greve dos taxistas está a ter um grande impacto no dia-a-dia dos populares, com grandes enchentes nas paragens. O coletivo de taxistas alega existir excessos por parte da Polícia de Trânsito, numa altura em que a Associação dos Taxistas, no enclave, demarca-se dessa greve. Mais detalhes com Simão Lelo.
Os taxistas da província angolana de Cabinda paralisaram as suas atividades nesta quarta-feira em protesto contra o que consideram ser prática de extorsão de dinheiro de que têm sido vítimas por parte dos agentes reguladores de trânsito e das operações recorrentes contra os taxistas. O fim da greve não tem data marcada. Em entrevista à DW, alguns automobilistas dizem estar agastados com o comportamento da polícia. Este automobilista pediu anonimato por recear retaliação.
Um dos agentes alega que a pressão é de depósito adulterado e mau estado técnico de algumas viaturas. Mas só que em contrapartida no terreno, há outra situação. Os agentes, você tiver a vir, te manda parar, só sobe no carro, nem te pede nenhum documento, vamos, na boca agora só sai, vamos ao parque.
João Lopes, outro automobilista insatisfeito, relata o transtorno que lhe causa a apreensão da sua viatura há quase 3 semanas.
O meu carro está lá há 3 semanas, até que eu não consigo viver com a família em casa, porque o carro está no parque. Vou no parque, há razões, comandante, eu tenho que esperar. Eu que vou haver a multa, não sei o quê, não se soube quando é que vão passar essa multa e essas multas, não sei, onde eu trabalho para que desse dinheiro.
A direção da Associação dos Taxistas em Cabinda demarcou-se da greve, pelo que foi fortemente criticada pelos taxistas. De acordo com o secretário-geral, Fernando Mabanza.
Quem deve decretar a greve é a direção dos taxistas de Cabinda, ele que está à posse do caderno reivindicativo.
O porta-voz do Comando Provincial de Cabinda, Adão Maimbe, diz que há exagero na reação dos taxistas. As operações levadas a cabo atualmente são abrangentes e fazem parte do plano de operações.
Não é apenas meios que fazem táxi, tal como foi dito, não. São meios, no contexto geral, que violam o código de estrada. Agora, sobressaem-se, na verdade, vários veículos apreendidos por mau estado técnico.
Durante a manhã, nas ruas estiveram aglomeradas cidadãos nas paragens de táxi, numa cidade que não possui serviços de transportes públicos adequados. O cidadão liberal Lima lamenta o sucedido por entender que muitos alunos e trabalhadores ficaram prejudicados.
É triste ver os miúdos que vão à escola e já estão em provas.
Da província Amazonas Norte de Angola para a DW, Simão Lelo.
DW, do centro da Europa, para si.
Ainda neste jornal, dou-lhe conta que Angela Merkel entra para a história como o chanceler da Alemanha que mais impulsionou as relações bilaterais com a África. Ao longo dos seus 16 anos como chanceler alemã, Merkel foi à África por diversas vezes e manteve inúmeros encontros com os líderes africanos para reforçar laços de cooperação, sobretudo no que diz respeito à ajuda ao desenvolvimento económico do continente africano, nota a pesquisadora sul-africana Minyeli Nene. Penso que o engajamento da Angela Merkel com a África tem sido digno de nota. O investimento alemão em África expandiu-se moderadamente nos últimos anos, sob a sua liderança. Acho que nunca a África chegou a ser tão importante na política alemã como foi durante a sua liderança. Para a pesquisadora do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, Angela Merkel conseguiu colocar o continente africano no foco da política externa alemã. Minyeli Nene entende que Merkel deixou um bom legado neste capítulo. Ela fez um trabalho notável ao colocar a África no centro da agenda da política externa e de desenvolvimento alemã. A sua contínua dedicação em promover a África na política alemã foi evidente, promovendo interações com os líderes africanos e no seu envolvimento com a região. Ela tem sido uma força motriz da iniciativa que apoia projetos de desenvolvimento em África.
Eu também acho que ela foi uma driving force para a Germany's economic cooperation with the continent.
Mas há mais a ser feito. Por exemplo, a África representa atualmente apenas 1% do investimento alemão a nível mundial. Além disso, apenas um pouco mais de 800 empresas alemãs estão ativas no continente. Gerrit Kurz, um analista do grupo de reflexão do GPPI em Berlim, disse que a iniciativa Compact with Africa de Merkel não atingiu plenamente o seu objetivo. A iniciativa Compact with Africa não atingiu totalmente o objetivo de promover o investimento privado alemão em África e ficou aquém das expectativas. É também crítico das chamadas parcerias de reforma na cooperação alemã para o desenvolvimento. Os países africanos que o governo alemão considera estarem a fazer progressos particulares em matéria de boa governação recebem ajuda adicional. A Etiópia, por exemplo, tem sido um parceiro de reforma desde 2019, mas recentemente tem sido alvo de críticas internacionais devido ao conflito em Tigray. Kurz entende que é preciso fazer mais. Ao contrário dos atores internacionais mais estabelecidos em África, como o Reino Unido, França ou os Estados Unidos da América, a Alemanha tem a oportunidade de levar realmente a sério a parceria com a África. E se esse fosse o legado da política da África de Merkel, isso já poderia ser um sucesso. Durante o domínio de Merkel, o interesse da Alemanha mudou da África Oriental para a África Ocidental, disse a própria Merkel em entrevista com a DW. Antes, a Etiópia e o Quênia eram países que se encontravam muito em primeiro plano para a Alemanha, mas ultimamente a Alemanha expandiu significativamente a cooperação com os estados do Sahel, como Mali, Mauritânia, Chad, Burkina Faso e Níger. Ainda não é claro a importância que a África terá na agenda do sucessor da Angela Merkel, Olaf Scholz.
DW Notícias.
Um total de 274 milhões de pessoas em todo o mundo irão precisar de algum tipo de ajuda humanitária em 2022, um aumento de 17% em relação a este ano, alertou hoje a ONU. A Etiópia é o país com a pior situação humanitária no mundo, de acordo com as Nações Unidas. Decorre, a partir de hoje até sábado, a segunda edição da Conferência Económica Africana. A reunião terá lugar na ilha cabo-verdiana do Sal, na qual governos, investidores e académicos de países africanos debatem os desafios do financiamento ao continente no pós-pandemia de Covid-19. A principal reunião económica anual de África é organizada em conjunto pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Banco Africano de Desenvolvimento e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Ao longo dos 3 dias da conferência, está prevista a intervenção de chefes de Estado, ministros, líderes do setor privado, atores do desenvolvimento e académicos africanos que discutirão opções inovadoras e sustentáveis para financiar o desenvolvimento do continente africano. Num relatório apresentado ao Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com a insegurança no leste da República Democrática do Congo. A declaração de estado de sítio foi estabelecida por Kinshasa no início de maio e não parece ter tido efeitos no fim da violência protagonizada por vários grupos armados naquele país.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no ping-pong com os nossos ouvintes, perguntamos, na sua opinião, que medidas deveriam ser adotadas desde já para evitar ataques terroristas noutras províncias moçambicanas. Recebemos vários comentários dos nossos ouvintes. Roque Chipambo defende treinos especiais e criação de condições para as Forças Armadas moçambicanas, mas também para os ruandeses que estão a ajudar Moçambique. Talentoso da SB diz que o governo deve preparar também melhor as tropas moçambicanas. Amadou Tim diz que a população deve colaborar com as Forças Armadas moçambicanas a fim de denunciar os terroristas. Recebemos ainda a mensagem de Rosério Metepa, que diz que medidas devem ser tomadas, reforço de controle nas fronteiras, também equipar melhor as Forças Armadas, incluindo forças policiais. Recebemos mensagem de Elísio José Lopes, que diz que é criar condições, dar emprego aos jovens para que não vão agrupar-se com os insurgentes. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Bom dia.